Senhor presidente, caros colegas senadores, queria cumprimentar todas as pessoas que me acompanham e nos ouvem também pela Rádio Senado, pela TV Senado. Eu venho à tribuna da casa, presidente, como já fez Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia e outros colegas, trazer meu voto de pesar e estou apresentando o requerimento com voto de pesar e requeiro nos termos regimentais a inserção em ata de voto de pesar e a apresentação de condolências à família e aos colegas de trabalho, aos profissionais do jornalismo, às entidades pela morte cerebral do cinegrafista da Bandeirante Santiago Ilídio Andrade, atingido por um rojão na cabeça quando fazia a cobertura de um protesto contra o aumento de passagem de ônibus no Rio de Janeiro no último dia 6 de fevereiro, quinta-feira. É com pesar que eu trago aqui para a tribuna do Senado esse sentimento que tem tomado conta do cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não aceita esse estado de violência que o país está metido, nesse embrutecimento da nossa sociedade. Na última quinta-feira, o jornalista Santiago Andrade foi atingido na cabeça por uma bomba que explodiu na cabeça enquanto trabalhava fazendo o registro da manifestação no Rio de Janeiro. O cinegrafista sofreu afundamento de crânio e foi submetido a uma cirurgia delicada após ser levado ao Hospital Sousa Aguiar, no Rio de Janeiro. Desde então, estava no CTI, Centro de Tratamento Intensivo daquela unidade. E hoje de manhã, o Brasil inteiro ficou triste quando recebemos a notícia da morte cerebral, inclusive informações de que sua família agora pretende doar seus órgãos. Então, eu requeiro, nos termos do regimento da Casa, a apreciação desse requerimento com votos de pesar para a família, para a Rede Bandeirantes e para todos os profissionais que trabalham na imprensa nesse país. Senhor presidente, o Brasil inteiro se pergunta, para onde nós vamos? Vossa Excelência fez um veemente discurso ainda há pouco, falando de sua trajetória, da sua determinação. Eu participei de inúmeras manifestações, inclusive aqui dentro do Congresso, quando das eleições das diretas, eu coordenei um grupo de estudantes da UNB, eu era líder de um grupo, e nós não tínhamos mais saída para pressionar com estado de emergência. Não se podia andar de camisa amarela nessa cidade. Em nenhum momento usamos do artifício da máscara. Tivemos aqui, ocupamos o Salão Negro, eu estava aqui liderando um grupo, não quebramos uma vidraça, não arrombamos nenhuma porta, entramos, ficamos fazendo ali uma manifestação política. Lembro que na época Suplicy, Genuíno e outros, Ulisses Guimarães foi lá conversar conosco. Eu era um dos líderes. E saímos daqui para que pudesse ser votada, se não com ocupação indevida no Senado, no Congresso, não poderia ter a votação da emenda das diretas. Saímos e quando começamos a caminhar conforme acordado rumo à rodoviária, para dispersarmos lá, o Newton Cruz, na frente aqui do QG das medidas de emergência, a cavalo, com um chicote na mão, batendo nos carros e nas pessoas, atingiram vários colegas e nós nos dispersamos. Hoje, sobressaltado, eu assisto às manifestações que agora vêm sempre acompanhado de ações de vandalismo. São ações gravíssimas. Põe em risco o cidadão, o inocente, o cidadão comum. Não é uma ameaça para governo. nem para os maus políticos. É uma ameaça para o cidadão que vive em paz, para as famílias. Sinceramente, uma das páginas bonitas do nosso país foram as manifestações de junho passado. Gente simples do povo, com uma cartolina na mão, reivindicando. Naquele momento, senhor presidente, eu já estranhei algo. Alguns que falavam que não tinha líderes naquelas manifestações assumiram o papel de impedir que tivesse pessoas que se identificassem por pertencer a algum partido. Já estranhei. Isso é raro no mundo. Isso já é um sinal concreto de que tem algo mais, pelo menos para alguns. Independente da grande maioria, a grande, ampla maioria, ter ido às ruas nos dando recado para governos, para todos nós. E acho que temos que tirar boas lições daquelas manifestações de junho. Mas o que dizer daqueles que eram intolerantes com a presença de alguém com a camiseta de um partido? Que intolerância é essa? Foram mais longe, puseram máscaras, adotaram logos e partiram para a violência, para uma ação brutal que não mede a quem atinge. Não estou aqui tipificando, não quero saber se é Black Bloc, se tem outra denominação. Eu penso que é inaceitável que alguém num país que vive a plena democracia como o nosso, com os direitos preservados de cada cidadão, com um Congresso vigilante, com a imprensa vigilante, com as instituições vigilantes, alguém tenha que pôr uma máscara para reivindicar algo na rua. Tem que ser tipificado como crime esse tipo de atitude. As consequências nós estamos vivendo no dia de hoje. Está escrito agora na história do país que um profissional inocente, premiado, ganhou 2 prêmios. Treinado para lidar nesse tipo de manifestação, estava lá tentando, inclusive, ajudar os que estavam protestando para buscar uma ação mais justa por parte do Poder Público Municipal do Rio de Janeiro. Foi atingido de morte na cabeça, pelas costas. A morte desse jornalista tem que nos levar a refletir que um sinal já tinha sido dado em junho do ano passado. Nenhum jornalista podia trabalhar naquelas manifestações. Não era só filiado partidário que não podia se identificar. Alguém com filiação partidária. Jornalista não pode trabalhar. Achei aquilo muito estranho e perigoso. As imagens eram de helicópteros, ou de cima dos prédios, ou muito distante. De certa forma, o Brasil se acovardou ali. A imprensa não soube entender e analisar o risco que estava correndo quando alguns poucos que estavam naquelas belíssimas manifestações estabeleceram que não poderia ter jornalista por perto. É algo grave. Isso é cessear o direito de trabalho dos jornalistas. Isso é pôr em risco. Os carros apagaram suas logomarcas. Os carros dos veículos de comunicação, ninguém disse nada. Nenhum editorial, poucos discursos. E agora nós vimos a morte de um jornalista trabalhando, tentando levar a melhor informação como parte do seu ofício. Senhor presidente, a situação é muito grave no nosso país. Eu vi esta semana uma jornalista na televisão, Raquel Sherazade, jornalista do SBT, reagindo a um episódio vergonhoso no nosso país. Um grupo de vândalos, porque o que é alguém justiceiro? É um vândalo, é um criminoso, porque se quer fazer justiça com a própria mão, com as próprias mãos, é alguém criminoso. Pegaram um adolescente que roubou, amarraram pelo pescoço com corrente, bateram, ameaçaram de morte, e a jornalista do SBT disse o seguinte: o marginalzinho amarrado ao poste era tão inocente que em vez de prestar queixa contra seus agressores, preferiu fugir antes que ele mesmo acabasse preso. Segue a jornalista na TV, no SBT. É que a ficha do sujeito, ladrão conhecido na região, é mais suja do que pau de galinheiro. Jornalista segue. Num país que ostenta incríveis 26 assassinatos a cada 100 mil habitantes, arquiva mais de 80% de inquéritos de homicídios e sofre de violência endêmica, a atitude dos vingadores é até compreensível. Como é que alguém, usando da liberdade de imprensa, diz que a atitude, palavras dela, dos vingadores é até compreensível? Mais ainda, ela diz, o que resta ao cidadão de bem, que ainda por cima foi desarmado? Olhe, presidente Paim. A jornalista diz, o que resta ao cidadão de bem, que ainda por cima foi desarmado? Lamentavelmente, o desarmamento não passou nesse país. Alguns acham que armando a população, ela vai poder se defender. Eu, que sou contra, me senti derrotado quando o desarmamento não foi aprovado. E ela diz, se defender, claro. Aí vai mais adiante. O contra-ataque aos bandidos é o que eu chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um Estado de violência sem limite. E os defensores, diz a jornalista, dos direitos humanos, que se apedaram do marginalzinho no poste, lançam uma campanha. Ela diz, e aos defensores dos direitos humanos que se apedaram do marginalzinho no poste, lanço uma campanha. Façam um favor ao Brasil, adote um bandido. Isso foi uma jornalista, semana passada, no SBT, que fez como editorial a coisa mais absurda que eu vi na televisão dos últimos tempos. Hoje, a gente chora a morte, a gente lamenta, a gente registra a morte de um profissional jornalista que estava ali trabalhando e que agora deixou uma filha, seus enteados e sua esposa viúva. O jornalista Jânio de Freitas fez uma coluna neste fim de semana e rebateu a sua colega. Ele disse, o direito à liberdade de expressão não inclui o direito à liberdade de fazer com ela o que quer que seja. Se não fosse assim, a liberdade de expressão incluiria até o de pregar a extinção do regime que a mantém. O Jânio de Freitas responde com dureza a essa insanidade, a esse momento infeliz de uma jornalista que tem o direito de protestar, de exigir segurança, de cobrar dos governos, mas não tem o direito de fazer uma apologia à violência, ao crime, ao preconceito. É inacreditável. Esse é um tema, senador Paim, para ser debatido na Comissão de Direitos Humanos dessa casa. Sinceramente. A jornalista, grande jornalista Tereza Cruvinel, tivemos uma conversa semana passada, e antes desse episódio, e ela reproduziu na coluna dela, e eu queria ler aqui, ela reproduziu uma conversa que tive por conta desse ambiente, senador Cristóvão, desse clima que o país está vivendo há algum tempo. Eu não sei como o Brasil tem conseguido prosperar em vários aspectos. Tem alguns indicadores sociais, econômicos, que são causam inveja mundo afora. Nós somos uma nação de 200 milhões de habitantes. Alguns estão conseguindo o direito agora de poder andar de avião, de poder ter uma carteira de trabalho assinada. Nós estamos virando o endereço de eventos do mundo inteiro, mas parece que não estamos nos encontrando em saber lidar com essas conquistas e com nossas deficiências, com os desafios que ainda temos e, ao mesmo tempo, com as conquistas que estamos alcançando. E sobre isso, eu conversava com ela de ter identificado esse ambiente carregado, embrutecido. São 50 mil assassinatos por ano no Brasil. 40 mil mortes no trânsito, quase 100 mil. A guerra da Síria, tem que esperar 3 anos de guerra da Síria para dar um ano de assassinatos no Brasil. E nós estamos sempre falando que o Brasil é um país pacífico, que é um povo da paz, que é um povo que não faz guerra com ninguém. E eu conversava com ela, e ela, de maneira brilhante, como é a Tereza Cruvinel, ela reproduziu aqui um parágrafo que eu faço questão de ler na sua coluna. Era uma vez, é um pedaço da coluna dela. Sérgio Buarque de Holanda nunca foi bem compreendido em sua definição do brasileiro como um homem cordial, em raízes do Brasil, que Vossa Excelência, senador Cristóvão, conhece bem. Não falava de um povo pacifista, mas sempre movido por razões mais emocionais, vinda do core, coração, matriz do cordial. Ainda assim, a definição era aplicável. Poucas guerras ao longo da história, apesar da vergonhosa violência contra o Paraguai e das muitas rebeliões internas